As principais informações do Agreste Pernambucano você encontra a partir de agora. Veículos de comunicação integrados. Está no ar o programa Independente. Direto dos estúdios do Santa Cruz Online. Oferecimento Viana e Moura. Morar bem ficou mais fácil. Nacional Têxtil, a malha que você precisa com a qualidade que você quer. Via Motos, acelerando com você. Clínica Santa Ana, especializada em cuidar de você. Satex Têxtil, distribuidor exclusivo das malhas Grantex. Porfírio Calçados e Espaço do Calçado. Sangue Digital, comunicação visual. Mercadão, o supermercado da cidade. JCL Casa e Construção, fácil de chegar, melhor para comprar. Auto Pronto, a mais completa loja de peças e serviços mecânicos em Santa Cruz. Rede.com, você digital.
Olá, muito boa noite, seja muito bem-vindo aos estúdios do Santa Cruz Online. Estava morrendo de saudade de vocês, né? Desde 2020, né? Distante isso, né? Que a gente não se encontra mais pelas ondas do rádio, através dos portais. E que bom, mais uma vez, a gente iniciar um ciclo, né? E ter aí a temporada 2021 do programa Independente no ar. Tava cansado, conseguimos descansar, né? E agora a gente inicia aí uma nova fase com novos cenários, mas sempre, claro, com o nosso propósito renovado de fazer o nosso jornalismo, levar a nossa informação a você e com o objetivo de estar ao seu lado. Independente de novos governos, de novas gestões nas cidades, independente de novo cenário, né? O que importa é que a gente vai estar sempre ao lado da população e esse compromisso fica renovado a partir de agora em mais uma temporada do programa Independente que tá vindo repleta de novidades. Eu vou chamar aqui os nossos companheiros, certo, que estão aqui nos estúdios, e daqui a pouquinho a gente veicula o vídeo que nós soltamos ontem, né, com o anúncio aí do formato, dos participantes do programa Independente, e explico um pouquinho para vocês também em relação a essas mudanças, tá certo? A mais importante delas, eu já adianto, é que esse passa a ser um programa que não vai ser só de conteúdo político. Nós vamos tratar aqui de entretenimento, de economia, de informação de cotidiano, notícias policiais, o que for relevante, importante para a sua vida, a gente vai estar trazendo a partir de agora nesse programa. Deixa eu trazer os boas noites aqui, começando pelo mais velho, Luciano Bezerra, boa noite.
Então você errou, boa noite.
Mais velho no programa. Pode baixar o beijão um pouquinho, Elivaldo?
Boa noite, Ney Lima, boa noite aos companheiros aqui, os novos companheiros, César Melo e o Sargento Júnior da Rocam. Boa noite a todos que nos acompanham pelas rádios Vale FM, Toritama FM, tem mais emissora agora também.
Isso, foi bom você ter falado. A Farol FM conosco a partir de hoje, viu? Isso é novidade. Estreia aí no programa Independente, já faz parte da nossa parceira no programa Rota da Notícia, mas agora estamos ao vivo pela Farol para várias cidades e estados, Pernambuco, Alagoas, acompanhando aí o potente sinal da Farol FM. Abaixo o Zé Caldas então, e todos os parceiros aí da Rádio Farol. Borátil, que está lá, inclusive, nos estúdios.
Então, ampliando aí o alcance agora do programa Independente e registrado em minha satisfação de retornar agora nessa temporada 2021, nesse novo formato, com os novos companheiros de trabalho. Tenho certeza que estará sendo repetido o sucesso de 2020.
Eu vou chamar agora ele, que é o seguinte, pode botar a câmera nele aqui, o povo já vê quem é, certo? César Melo, as pessoas, elas, aliás, algumas pessoas ligadas a César, muito próximas a César, disseram, viu, Luciano, que o grande desejo dele não era oficialmente fazer parte desse programa, porque ele já vinha aqui, né? Não era isso. Mas o maior desejo dele, ele disse a mim que não conseguiu dormir, que passou um tempo aí ansioso pensando nisso, era trabalhar com esse BG. Essa era a expectativa. Todo dia ele falava nesse BG lá na Vale. César, boa noite, passando a fazer parte do quadro do programa Independente de forma definitiva a partir de agora.
Beleza, boa noite, Ney. Tá bom meu retorno, acredito, né? Boa noite, Luciano, meu querido. Boa noite, nosso convidado de hoje, que é meu vizinho também. Daqui a pouco, Ney anuncia quem é, né? Boa noite a todos os amigos, ouvintes, internautas, né? Os internautas do Santa Cruz Online, depois de tanto tempo de paquera, deu certo, né? E eu passo a compor o time do Santa Cruz Online com toda a dedicação, Ney, que é característica minha todas as vezes que eu entro num projeto, que eu abraço, né? Eu venho com toda a força de vontade, com todo o empenho, para que tudo dê certo. E boa noite aos ouvintes das rádios Toritama FM, da Vale FM, meu amigo querido Antônio Carlos Sulanca, e da Farol FM. Você cumprimentou o Gel, eu vou cumprimentar o João Albuquerque, o João que é lá de Vertentes, que é o atual gerente lá da Rádio Farol, tentando levar para lá, inclusive, né?
Conversamos, foi, não conseguiu.
Conversamos, não. Mas aí o seguinte, fica para o futuro. E de toda forma deu certo, eu tô aqui nas ondas da Farol, falando também para Paraíba. Um abraço para os irmãos paraibanos. Boa noite e vamos embora.
Aqui só deu para trazer César depois que eu ganhei umas apostas de Luciano. Aí com dinheiro a gente conseguiu. É, por isso que a Farol não
isso
conseguiu ainda.
É um fanfarrão.
Exatamente.
Mas ele ganhou, é verdade.
Ele ganhou apostas,
ganhou apostas,
Luciano.
Mas foram em galinhas, não foi em dinheiro. Apoio e que os ovos estão chocando para me pagar essa aposta ainda.
É. Mais um parceiro que
eu não vou perguntar quantos frangos eu tô valendo, mas de todo jeito tá bem, tá bom. Né?
Só um retoque.
Pois não.
Você é branco, tá de camisa branca com fundo branco. Eu tava
Luciano
vendo, daqui a
também.
Pouco você some.
Por isso que a lapela tá aqui, ó.
Para dar destaque, né? Olha, mais um parceiro que está conosco. Como eu disse, o programa ele passa nessa temporada a ser um programa de informação, de conteúdo geral, uma revista eletrônica. Vamos mostrar esse formato daqui a pouco para você. Inclusive, estreando o quadro hoje no programa, certo? Que é o quadro Sem Limites. E dentre esses parceiros que estarão participando conosco, o Júnior da Rocan, que também esteve muito aqui no período da pandemia, né? Os nossos internautas e ouvintes lembram da presença de Júnior. Ele estava secretário executivo de defesa social naquela época, né? Mas aí acabou gostando do ambiente também e tal. E a gente, claro, tem um prazer enorme de contar com o Júnior da Rocan, o Sargento Júnior, conosco também nesse programa, para a gente falar sobre segurança pública, com foco na sua vida, certo? Muita coisa, muita informação que é importante para você, com a experiência que Júnior tem, né, de várias décadas na polícia militar, ele vai poder trazer para a gente, acompanhando os acontecimentos do que tivermos a partir de agora. Júnior, prazer tê-lo também. Boa noite.
Boa noite, Ney. Boa noite, meu amigo Luciano, meu vizinho que está aqui conosco também, né? É uma satisfação imensa eu estar aqui. Boa noite a todos os internautas, né? Todos os ouvintes das rádios que estão nos acompanhando. E eu pretendo, né, Ney, contribuir com a minha experiência no que for possível para a gente abrilhantar mais esse programa.
Quantos anos de Polícia Militar, só para completar?
30 aqui, anos
30
de Polícia
anos.
Militar.
Não exagerei, não, quando eu falei
17 dessa. Anos de Rocan ininterruptos, né?
Pois é, conhece as ruas, né, da cidade, conhece os bastidores, né?
Isso,
e sabe
isso.
O que está falando, Júnior, inclusive, pouca gente sabe disso, mas ele é palestrante em escolas e sempre fez esse papel de falar para a sociedade.
E eu tenho 3 anos de Malhas da Lei e de segunda sessão, né? Eu tenho um curso de investigações da segunda sessão da polícia, né, que eu fiz esse curso. E eu posso contribuir bastante nesse programa para a sociedade em matéria de segurança pública.
Muito bem, a gente traz a participação de Júnior daqui a pouco. Antes, deixa eu fazer aqui uma reparação que os portais parceiros que sempre estão conosco, certo? Eles não estão agora nessa live desse primeiro programa porque o Facebook me bloqueou. Bloqueou a nossa conta, foi mais um bloqueado. Bloqueou a nossa conta no Facebook, na plataforma Facebook. Então a gente só consegue aí, com a conta alternativa que a gente tem, veicular pela página do blog do Ney Lima e do Santa Cruz Online. Os portais parceiros, a gente vai estar, após a apreciação do recurso lá no Facebook, de volta com todos eles.
Oi? Em outras palavras, pagando o boleto, vai liberar.
Não. É isso não, é questão técnica mesmo. A gente vai estar voltando, né, com todos eles a partir do próximo programa. Então está feita aqui essa reparação. Outra questão importante também, certo? Isso é novidade. Nós alcançamos, recentemente, 20 mil inscritos no YouTube. YouTube não tem seguidores, tem inscritos. E é difícil pra caramba conseguir. Então, Santa Cruz Online é o maior portal dessa região no YouTube. Né? São milhares de vídeos produzidos e publicados e 20 mil pessoas inscritas no YouTube, o que faz com que nós tenhamos aí um canal muito relevante. Estamos ao vivo também nesse momento através do nosso potente canal, do nosso potente streaming no YouTube para todo o Brasil e para o mundo que pode assistir esse programa.
É uma plataforma que não é tão divulgada.
Exatamente.
Não é tão divulgada. Se a gente, e não faz parte ainda do dia a dia nosso aqui em Santa Cruz, consumir o produto jornalístico, o produto de produção local no YouTube. O YouTube serve o quê? Para mais para música mesmo, né? Para se acompanhar músicas, para se baixar ali aquela playlist que você gosta. Mas é realmente uma marca interessantíssima, importantíssima daí. E o Facebook, tanta canalice que deixa passar no dia a dia, né? Tanto absurdo, tanta barbaridade que o Facebook deixa passar no dia a dia.
Só foi o presidente que foi bloqueado, não, a gente foi também.
Para ninguém ficar com inveja, né? Para ninguém poder falar de ninguém, né?
Bom, então tá aí o Resista, certo? Então, onde quer que você esteja nos acompanhando agora ou nos nossos streams posteriormente, muito obrigado pela audiência. Algumas pessoas perguntaram também se os podcasts estarão de volta, estão de volta, e você vai poder nos encontrar também no Spotify. Deixa eu trazer um VT, certo? O VT que nós veiculamos de divulgação, para você entender esse formato, porque os participantes são estes três que estão aqui e um time muito mais completo que passa a fazer parte do nosso dia a dia a partir de agora.
Neste mês de fevereiro, o programa independente volta com tudo e em novo formato. Novos quadros e novos participantes. De segunda a sexta, às 19 horas, você tem um encontro marcado com o seu informativo diário de Santa Cruz, do Capibaribe e região. Cotidiano, política, economia e variedade em um só programa. Com a apresentação de Ney Lima, Igor Araújo e Ralph Lagos. A análise do cotidiano das cidades com Bruno Bezerra, segurança pública com Júnior da Rocan e esportes com Eri Santos. Reportagens: Paulo Viana, Diógenes Rodrigues, Franci Ruana, J. Lima, Elivaldo Araújo e Thaís Suênia. E o super time não para por aí. Os comentaristas Valmir Ribeiro, Dimas Dantas, Manassés Simões, Luciano Bezerra, Jéssica Lagos e César Melo estarão debatendo os fatos políticos da cidade, além dos cenários estadual e nacional. E direto de Brasília, informações ao vivo com Leandro Magalhães. Temporada 2021 do programa Independente. Estreia quarta-feira, dia 24 de fevereiro, com transmissão pelas rádios Vale FM, Toritama FM e Farol FM. Mais uma do Santa Cruz Online, o Agreste na palma da mão.
Muito bem, você sentiu aí um pouco então do que nós teremos nos próximos dias. Daqui a pouco vou falar com você e passar também os quadros que nós teremos nos próximos dias e trazer as informações mais importantes do dia daqui a pouquinho, certo? Esses participantes, né, que foram anunciados estarão gradativamente no nosso estúdio, até porque acho que não cabe todo mundo, né? Então, alguns dias teremos uns, outros teremos outros participantes e vamos ter aí muito confronto de ideias também em meio a todas as informações. Um dos participantes que foi anunciado, né, e está escalado desde do ano passado, que a gente já vem definindo isso, é o Dimas Dantas, o ex-vice-prefeito de Santa Cruz, Dimas Dantas. E eu chamo ele a participar conosco agora com muito carinho, não para falar sobre as notícias do dia ou os acontecimentos políticos, mas para falar sobre a sua saúde. O Dimas, ele passa a enfrentar, de forma inclusive muito transparente, um problema sério, certo? Ele foi diagnosticado com um câncer e, claro, né, por esse motivo, e conhecendo a história do Dimas Dantas e a fé que ele tem, a gente não tem dúvida que ele vai superar e vai sair dessa. Dimas Dantas está em São Paulo agora, acompanhando a gente. Dimas, boa noite.
Boa noite, Ney. Boa noite a todos as pessoas que acompanham o programa. E eu quero deixar claro que esse convite você já tinha me feito, já faz pelo menos, acho que uns 3 meses, que você me convidou para que eu participasse desse programa.
Pois é,
né? Eu fui surpreendido há cerca de uns 15, acho que uns 8 dias, eu acho, não sei, com um veredito muito complicado. Eu comecei com um problema na mão esquerda e a perna esquerda. Eu comecei a perder a, não é força, mas perder a coordenação do pé. E eu, quando fui a um neurologista em Recife, ele mandou que eu fizesse uma ressonância magnética e foi constatado que eu tenho um tumor do lado direito na cabeça, que é isso que está afetando esse movimento meu do lado esquerdo.
Ok, Dimas, hoje, se você puder, afasta um pouquinho a câmera para a gente ver melhor. Ok, está perfeito, pode continuar.
Mas, graças a Deus, eu tenho uma oportunidade. Na verdade, muitos dos nossos irmãos brasileiros não possuem debutar na capital de São Paulo. Com uma equipe, vou poder me operar num dos melhores hospitais que tem no país, que é o Sírio-Libanês. Minha operação está marcada para a próxima terça-feira. O médico, hoje eu estive com o médico e ele me colocou, que de fato é uma operação muito séria, deve demorar 5, 6 horas a operação, mas eu tenho fé no seguinte, né? O que eu gravei um vídeo hoje, eu morri com essas pessoas. Primeiro que câncer, isso é uma sentença de morte. Tem muitas pessoas nesse momento, e tem muita gente sofrendo, que eu também estou passando. Mas a gente precisa ter uma certeza. A vida pertence a Deus. Eu tenho um irmão que é praticamente meu pai, faz 23 anos, hoje mesmo está no leito do hospital, foi operado ontem, o câncer dele também já se espalhou. Mas eu tenho dito às pessoas, Deus foi muito, muito generoso comigo durante toda essa vida. Se Deus decidir me levar, eu não tenho o que reclamar. Isso as pessoas as próximas, eu sempre ouviram dizer, se Deus me matar hoje, eu não tenho o que reclamar na minha vida, eu só posso agradecer a Deus. Tudo que ele me proporcionou. Claro que eu quero viver. E eu acredito que não vou agora. Né? Mesmo se Deus decidir, repito, vou feliz e vou alegre sem reclamar absolutamente nada. Eu sou uma pessoa que só posso agradecer a Deus tudo que eu tenho. Tenho uma família encaminhada, uma família linda. É, como pai, cumpri meu papel, meus filhos todos já são adultos. Pessoas centenas, até milhares de pessoas de mensagem com o filho, e só posso ser grato a todas as pessoas que têm me formado uma corrente de oração. E nessas horas a gente só precisa dessas pessoas, sentir essa espiritualidade, que as pessoas sentem o respeito que sentem por nós. Eu só posso agradecer. Não tenho como, não tenho palavra para dizer assim. O quanto eu fiquei emocionado. E a você mesmo, é sempre um prazer. As pessoas sabem que eu amo. Não faço política, nunca fiz politicagem. Ao longo de toda a minha vida, eu busquei as pessoas e o melhor de mim. Claro que eu tenho um pouco de erros, mas foram erros intencionais, buscando. Foi sempre buscando ajudar a sociedade de Santa Cruz. Não quero hoje me aprofundar nessa história. Porque não é esse o meu momento. O momento agora é de me concentrar e quero estar com o Senhor Deus. Dizer a Ele o quanto eu sou grato por tudo que Ele, todas as coisas que Ele fez. Espero que continue com Ele. Mas se não puder, eu vou ser muito, muito grato ao Senhor Deus. Muito. Sempre fui e vou agradecer sempre a Ele e a todos. As pessoas têm solidariedade à minha pessoa. Obrigado. Eu espero que na próxima terça-feira, experimento, eu vou passar, devo passar pelo menos um dia ou dois na UTI, e depois vou fazer radioterapia, quimioterapia, e vamos lá. Estamos na luta, nunca também baixei minha cabeça, e não vou baixar agora para uma batalha que eu começo a enfrentar. Quando eu joguei o futebol, enfrentava as equipes mais fortes, mas nunca baixei, nunca temi nenhum adversário. E não é essa doença que vai me fazer temer. Eu vou enfrentá-la, já repito, já sou esquecido. Entre milhões de brasileiros, eu sou um privilegiado por estar hoje aqui em São Paulo, na casa de uma sobrinha, de estudar, sou médico, sou bem, que sem, eu acho que eu estaria perdido até agora, buscando alguém para providência. Mas graças a Deus, as coisas... As portas, como sempre na minha vida, se abriram. E aqui em São Paulo não foi diferente. As portas se abriram de um jeito que eu não sei nem como descrever. Eu não sei nem como descrever isso.
Dimas, só uma pergunta. A cirurgia que você vai fazer, né, nesse primeiro momento, vai ser realizada amanhã, é isso? Terça-feira. A cirurgia que você vai fazer vai ser na terça-feira, não é isso?
Eu vou ter que internar um dia antes, acredito eu. Está marcado às 10 horas da manhã, na próxima terça.
Ok, Dimas. Parabéns, Dimas, pela sua força, tá certo? Não tenho dúvida que as pessoas, né, receberam essa sua gratidão, né, pelas mensagens que enviaram. E nós estamos presenciando isso todos os dias aqui, né? Parabéns pela força. Continue com essa força e não tenha dúvida de que todas essas pessoas que mandaram essas mensagens e que estão fazendo essa corrente positiva continuarão junto conosco, torcendo por você. Com certeza, você vai vencer.
Obrigado, meu. Muito obrigado. Um abraço para todos. Fiquem com Deus e saiba que eu, seja aqui ou em qualquer local, eu serei sempre grato a todos. A todas as pessoas. Muito, muito grato por essa corrente de solidariedade que todos têm feito por mim. Muito, muito obrigado a todos. Um abraço, meu.
Ok, conversamos então com o Dimas Dantas, né? E como nós falamos aqui, ele foi diagnosticado com um câncer, um tumor no cérebro. Vai enfrentar essa batalha agora, certo? Mas vai enfrentar certamente com muita força. A gente já percebe isso no Dimas, né? A força que ele tem para passar pelo que ele vai precisar passar agora até vencer essa doença que acomete aí, infelizmente, tantas pessoas. Intervalo de 30 segundos e a gente volta com mais informações.
Agora você, confeccionista, pode economizar comprando na Satex Têxtil. O moletom flanelado e o moletinho baixaram de preço. Atenção, confeccionistas, venha para a Satex Têxtil, aproveite a variedade de cores e economize muito. Moletom flanelado a partir de R$27,30. Moletinho a partir de R$26,60. Satex Têxtil, distribuidor exclusivo das malhas Grantex. Avenida Tito Sinésio Aragão, número 40, ao lado da Câmara de Vereadores, no centro de Santa Cruz do Capibaribe. WhatsApp 819-8714-9719.
De volta então com o programa Independente, o governo de Pernambuco determinou que a partir da próxima sexta-feira de 26 até o dia 10 de março, todas as atividades econômicas e sociais estarão proibidas, entre as 20 horas e as 5 da manhã em 63 municípios, entre eles Santa Cruz, Toritama, Jataúba, Brejo, Taquaritinga, Caruaru, entre outras cidades. Confira mais detalhes no pronunciamento do governador Paulo Câmara, que foi feito ontem, e daqui a pouco a gente atualiza você com as decisões das feiras de Santa Cruz do Capibaribe e da região.
Amigas e amigos, hoje é terça-feira, 23 de fevereiro de 2021. Temos acompanhado, desde o final do ano passado, o início de uma segunda onda da pandemia no Brasil, que atingiu a princípio o estado do Amazonas. A nova aceleração da doença tem superlotado os sistemas de saúde e vem repetindo o mesmo caminho de 2020, começando pelos estados do Norte e agora chegando com força ao Nordeste. Durante esses 11 meses de luta contra o vírus, fizemos a segunda maior rede de UTIs do país, com leitos no Recife e em mais 15 cidades do litoral ao sertão. Mesmo assim, a situação atual mostra uma combinação perigosa de números crescentes da pandemia e uma lotação acima de 90% dos leitos nas gerências regionais de saúde de Limoeiro, Caruaru e Oricuri. Diante disso, a partir da próxima sexta-feira, até o próximo dia 10 de março, todas as atividades econômicas e sociais estarão proibidas, entre 8 da noite e 5 horas da manhã, nos 63 municípios dessas três gerências regionais. Nos próximos dois finais de semana, as atividades estarão proibidas, entre 5 da tarde e 5 da manhã. Apenas serviços essenciais poderão continuar abertos normalmente, respeitando todos os protocolos sanitários. Além disso, vamos prorrogar a proibição de eventos em todo o estado por mais 15 dias e suspender o retorno das aulas nas escolas públicas municipais até o dia 12 de março. Estamos monitorando os números diariamente em todas as regiões do estado e caso o índice de ocupação de leitos de UTI permaneça subindo, teremos que tomar medidas ainda mais duras nos próximos dias. Mais do que nunca, a colaboração de todos e todas é importante para que atravessemos mais esse momento difícil no enfrentamento à Covid-19. Muito obrigado.
Muito obrigado. E olha, na manhã de hoje foi realizada uma reunião entre representantes do Moda Center Santa Cruz e da Prefeitura Municipal e do Calçadão Miguel Arraes, né, para discutir o funcionamento dos dois centros de compras do município. Após o anúncio do decreto do governo, o prefeito Fábio Aragão reforçou que irá cumprir o decreto e pontuou que o Calçadão e o Moda Center irão também se adequar a essa nova realidade, a essas novas medidas. Confira no vídeo.
Estamos aqui com a equipe do Moda Center, a equipe da Prefeitura Municipal, e decidimos que vamos cumprir sim o decreto estadual para que nossa população tenha essa segurança. Nós estamos pensando na preservação das vidas, no cuidado da saúde da população, mas queremos também que o nosso comércio, que o nosso polo de confecção, ele permaneça aberto. Então, por isso, nós nos adequaremos totalmente ao decreto estadual, fechando nos finais de semana às 5 horas da tarde e abrindo na segunda-feira às 5 horas da manhã. Nós teremos que fazer algumas adequações no Moda Center, no calçadão Miguel Arraes, mas faremos tudo que o decreto estadual está nos pedindo, pensando no bem-estar da população e na continuidade das nossas feiras.
O síndico do Moda Center, José Gomes Filho, falou também e explicou como irá proceder após essa determinação do Estado. Acompanhe.
Iremos proceder de acordo com o que manda o decreto. O decreto fala que nos finais de semana precisamos fechar às 17 horas e isso irá ser cumprido. Chamamos a atenção das pessoas que vão arrumar seus boxes lá no Moda Center para que se programe e faça suas vendas e faça sua arrumação até às 17 horas, pois só iremos abrir para acesso ao Moda Center às 5 horas da manhã da segunda-feira, como manda o decreto. A gente pede a colaboração de cada pessoa, tanto o comprador quanto o vendedor que ali faz seus negócios, para que possamos cumprir esse decreto e assim preservarmos a vida e preservarmos o Moda Center aberto, bem como o calçadão Miguel Arraes. A gente pede encarecidamente a colaboração de cada pessoa para que possamos cumprir o decreto e permanecer com a nossa economia funcionando.
O gerente-geral do Moda Center, o George, ele falou sobre os procedimentos que serão adotados, né, nas feiras das próximas semanas com base nessas alterações.
No sábado, regularmente o Moda Center ficava aberto até as 20 horas, então a gente vai antecipar esse fechamento para 17 horas, então 17 horas o portão vai ser fechado e quem ainda tiver abastecendo seus boxes vai ser convidado para se ausentar do Moda Center, né, tendo em vista que sábado e domingo o decreto do governo, o toque de recolher é das 17 até 5 da manhã. Domingo, regularmente a gente sempre liberava o acesso ao interior do parque a um minuto da segunda-feira, né, a partir da meia-noite do domingo para a segunda. Então, esse acesso ele vai ser postergado. Então, o pessoal vai poder ficar no seu carro, no interior do seu carro, no estacionamento, até às 5 da manhã. Então, só às 5 horas que a gente vai também estar liberando, né? Questão dos restaurantes e praça de alimentação. No domingo, geralmente, a gente liberava, tendo em vista que o pessoal vem de viagem, às vezes uma viagem longa, e chega aqui em Santa Cruz e não tinha onde fazer a sua alimentação. Então, não vai poder mais ter o acesso ao interior do parque para se alimentar nas praças. O que a gente vai liberar é que as praças façam deliveries, né? Isso acontece geralmente para o pessoal que está hospedado nos hotéis. Então, vai ser possível fazer o delivery. E na segunda-feira, da mesma forma, como a feira ela pode funcionar das 5 da manhã até as 20 horas, quando for 20 horas, a gente vai estar fechando o parque, fechando o portão, apagando as luzes e vai estar evacuando, se por acaso ainda tiver alguém no interior do Moda Center.
Vai ser complicado, né, fiscalizar tudo isso. Nós passamos, infelizmente, a seguir agora por mais um cenário de muita incerteza devido aos números, aos leitos de UTI. E vamos continuar acompanhando tudo que vai acontecer. Amanhã nós vamos ter nesse programa uma discussão mais ampla sobre esse assunto com a participação do Bruno Bezerra, um dos participantes que passam a integrar também os quadros do programa Independente. E olha, daqui a pouco, nesse programa, nós vamos ter a veiculação da primeira reportagem do novo quadro que estreia nessa quarta-feira e que teremos todas as quartas, que é formado aí pela dupla França e Diógenes, os novos repórteres do Santa Cruz Online. Vão encarar muito assunto, vão causar muita discussão, porque o nome do quadro é o Sem Limites. Então, daqui a pouquinho, a primeira reportagem foi gravada antes do carnaval, naquela situação ali em que a imprensa não estava podendo entrar na Câmara de Vereadores. Você vai acompanhar essa matéria daqui a pouco, na íntegra, nesse programa. E daqui a pouco também, o Júnior da Rocan fala para a gente sobre um caso dramático. Uma mãe que foi à delegacia de Santa Cruz do Capibaribe para denunciar o próprio filho. A gente traz essa informação daqui a pouquinho, em 30 segundos, depois do intervalo.
Olha, você que é confeccionista e quer alavancar ainda mais as suas vendas, vincule seu produto a uma representação séria e amplie sua cartela de clientes. O escritório Wilma Tavares Representações está firmando parcerias com novas confecções. Você que tem a sua confecção formalizada e com o CNPJ, tem a possibilidade de vincular o seu produto ao Wilma Tavares Representações. Encurte a distância entre a sua fábrica e os clientes atacadistas de todo o Brasil. Entre em contato pelo WhatsApp e faça a sua parte. 81 996 37 9869. Wilma Tavares Representações.
Muito bem, durante essa semana, uma mãe compareceu à Delegacia de Polícia de Santa Cruz do Capibaribe para prestar um boletim de ocorrência e pedir providências em relação ao filho, que, segundo ela, vive em no mundo do crime, lhe ameaçando de morte, praticando roubos e furtos, além de já ter tentado atear fogo na residência onde eles vivem. O Jota Lima conversou com essa mãe, com a mãe do infrator, e nós vamos acompanhar agora essa reportagem. Deixa eu trazer antes aqui o Júnior para perto de mim. Pode vir para cá, Júnior? Certo? Você vai acompanhar a matéria junto comigo. O Júnior ele passa a nos acompanhar nesse conteúdo, né? Nesse tipo de conteúdo especialmente. Mas só dizer o seguinte, Júnior, o que nós vamos ver agora, essa matéria que nós vamos assistir, é um fato isolado ou isso acontece em maior quantidade, em grande quantidade?
Não, Lei. Isso é um fato que acontece muito, que já aconteceu muito, principalmente comigo, né? Não é um fato isolado.
Você já acompanhou muitos casos desse
tipo? Já, muitos casos. E eu creio que muitos policiais também daqui de Santa Cruz de Capibaribe já acompanhou também fatos dessa natureza.
Acompanhe na reportagem.
Eu quero chamar a atenção do Ministério Público aqui em Santa Cruz do Capibaribe para a história desta mulher. Uma mulher trabalhadora, humilde, que reside aqui em Santa Cruz, está desesperada porque não aguenta mais o filho, que tem 17 anos de idade, é uma adolescente militante do mundo do crime. Vou conversar com a mulher, o que é que está acontecendo?
O que está acontecendo é ameaça demais, bota fogo na minha casa todo dia, quer matar todo mundo e anda armado. É a situação que está acontecendo. Eu nem posso trabalhar com ele. Se eu comprar um objeto, antes de pagar, ele já quebra. Ele me rouba. Ele rouba o pai. Ele ameaça todo mundo. Ninguém está aguentando mais aquele menino.
A senhora reconhece que é mãe de um bandido?
Sou mãe de um bandido perigoso. Ele é perigoso, porque ele é daqueles que tem coragem de botar fogo numa pessoa, num ser humano. Ele é capaz.
Já tentou atear fogo na sua casa?
Eu sou a mãe dele, ele já tentou 3 vezes botar fogo na minha casa. E ontem ele tentou botar fogo na ex-esposa dele. Quebrou os vidros, levou gasolina, levou facão e foi armado. E isso aconteceu sem eu nem ver. Ele abriu minha porta, saiu, aprontou, voltou e eu ainda fui defender ele. Porque eu disse à mulher que ele estava dormindo. Mas a vizinha viu quando ele saiu.
O seu filho já tem passagens pela polícia?
Ele já é morador da delegacia. Todo
várias passagens?
Vem. Várias.
Colecionador de broncas?
Isso mesmo. E só que não tem justiça para prender. Só tem justiça quando eu der uma dose de veneno a ele, aí eles vão lá para me prender. Por quê? Porque eu sou honesta e trabalhadeira.
A senhora tem coragem de colocar veneno para o seu filho?
Se eu tivesse, eu já tinha botado faz tempo. Não era da agora.
A polícia não resolve,
não.
Porque apreende e ele é liberado.
Polícia não resolve nada, a polícia só faz espanto.
Na verdade que, é a lei que...
É o Brasil que não tem leis, esse Brasil não tem leis. A lei aqui é a lei dos bandidos, pronto, é isso, é a realidade.
A senhora já chamou a atenção do Ministério Público em relação
a
isso?
Não, pela primeira vez.
É a primeira vez?
É isso aí.
A senhora quer providência?
Quero sim, quanto mais rápido, melhor.
Nessas passagens que ele teve na delegacia de polícia, ele nunca foi recolhido à FUNASE?
Foi 2 vezes, mas não sai do CNIP. 3 vezes. Entrando e saindo. Passa 8 dias, 15 dias, sai.
Volta pior?
Volta pior e mais rebelde.
Ele vive aonde?
Ultimamente ele estava na minha casa, porque ele errou um pau, quebraram o braço, deixaram ele todo moído, não tinha como ficar na rua. Mas mesmo assim, ele está aleijado. E isso tudo ele aprontou aleijado.
E ele vive pela rua?
Agora, ele saiu da minha casa ontem, foi pra casa do pai dele. Quando chegou lá, roubou o vizinho e voltou, tá na rua. Só que eu não quero mais não ele de volta na minha casa. Aí eu digo que não quero, ele desteia a casa e entra pra dentro. De todo jeito, tem que aceitar a pulso.
Numa situação como essa, a qualquer momento, pode chegar a informação de que ele foi assassinado.
E era a melhor notícia que ia me acontecer.
É mesmo, mãe?
Isso, com certeza. Eu digo do coração, porque eu não aguento mais. É melhor ele do que eu, porque eu sou velha, mas eu quero viver e ele não quer.
Como foi a criação com esse adolescente?
Rapaz, eu criei tudo em trabalhando. Agora as amizades deles foi a derrota da vida.
São quantos filhos?
5.
São só cinco. Ele que é o pior.
Tem... Nenhum presta, mas é na mesmo, verdade... Mas,
pelo amor de Deus,
nenhum filho presta. Nenhum presta, mas na verdade o pior é ele.
É a ovelha negra.
É, esse ali é. E não tem... Ele não muda, ele não tem como mudar. É de nascença mesmo, o destino dele.
Ele faz jus àquele ditado, pau que nasce torto, não se direita.
Não se direita. Aquele dali vai entortando mais ainda.
E a senhora quer chamar a atenção do Ministério Público para tomar providências, porque a qualquer momento a senhora pode morrer, ou de raiva, ou que ele lhe mate com alguma coisa.
É, porque eu tomo muito medicamento, eu tomo muito remédio, eu vivo dopada de dia e dopada à noite, e tomo remédio para diabetes. A qualquer momento pode dar um infarto, porque eu não estou tomando meus medicamentos, que eu não consigo tomar com ele perto.
A senhora, como mãe, qual o recado que a senhora deixa para ele agora, para o seu filho?
Não tenho nem palavra para expressar. Porque não tem como dar conselho, ele não toma. Mas era melhor que tomasse juízo e fosse trabalhar, porque eu e o pai dele somos trabalhadores, nós não vivemos roubando com ninguém. E esse destino dele não tem quem mude, só Deus.
É uma vida que só tem dois caminhos, ou cadeia ou cemitério?
Não, só tem uma, é cemitério.
Rezar com cemitério?
É, porque cadeia, ele no outro dia tá na rua.
É bronca, né?
É verdade, é bronca e pesada, viu? Bronca do tamanho do trem.
Então tá aí, Ministério Público. O recado foi dado, a denúncia foi realizada aqui no nosso programa. A qualquer momento a gente volta a falar sobre o assunto. Com imagens de Erivaldo Silva, J. Lima, o comunicador da verdade.
Eu ouvi do promotor, do juiz, juiz, Tito Lívio, né, que esteve aqui em Santa Cruz durante muito tempo, a seguinte afirmação, um pensamento dele durante uma conversa. Ele disse que antigamente os casais tinham 10 filhos, 12 filhos, e todos cresciam e se tornavam pessoas de bem. Agora os casais têm 2 filhos. E para que esses filhos cresçam e se tornem pessoas de bem, isso é feito com base em muito sacrifício. Muitas vezes em lágrima, muitas vezes em sangue. São casos como esse que chocam a gente, né, Júnior? Que passa a impressão, né? Que não tem jeito. Né? A gente fica realmente pasmo quando eu ouvi relatos do que acontece dentro de residências. E como você disse, não é um fato isolado.
É verdade, Ney. É, você vê aí, nota aí, nós notamos o desespero da mãe, né? Em denunciar o filho. Ela seguiu para a delegacia. Ela deveria ter ido diretamente para o Ministério Público, né? O promotor de infância e juventude, que eu creio que ainda é o mesmo, né? Que Doutor Lúcio. Então, não é um caso isolado, mas o desespero dessa mãe, a gente nota pela atitude do filho, né, que ele deve ser algum viciado em droga, porque o viciado, quando ele não tem dinheiro para se alimentar do que o organismo dele necessita, da droga, ele, quando está entrando em abstinência, ele procura roubar, rouba até a própria família, como ela aí relata, né, que ele rouba o pai, rouba a mãe. Ele quando entra em desespero devido à substância que ele necessita, né? Que ele está na abstinência, ele chega até a tocar fogo e ele pode até cometer um assassinato. Então, esse caso aí é muito delicado, né? Porque ele pode até cometer um assassinato devido à abstinência dele com as drogas.
César.
Eu produzi certa feita uma matéria com um dependente químico em recuperação, Luciano. Eu entrevistei e ele me disse que o fundo do poço para ele foi quando ele percebeu, né, quando ele, num momento de sobriedade, ele percebeu que tinha expulsado a família de dentro de casa, eles não aguentavam mais conviver com ele, porque ele disse que os roubos de pequenos produtos, tipo um videocassete, um rádio relógio, um aparelho de som, uma TV, ele disse que isso se tornou corriqueiro. E a família não suportou mais e teve que abandonar o lar. E ele disse que, mas o fundo do poço mesmo para ele foi quando, Luciano, ele deu por si e percebeu que tinha vendido para consumir drogas os caibros, as ripas e as telhas da casa. Ele disse que estava morando em um vão, sozinho, dividido por paredes. A cobertura da casa ele desmanchou e vendeu para consumir crack.
Eu entrevistei, você falou agora disso, lembrei também, um viciado em recuperação, filho de um juiz
do
sul do país, que na, veio para cá, para essa
Inatécio
região.
Catanha?
Isso.
Eu o conheci
ele
também.
Ele veio para essa região porque corria risco lá.
Rico.
É, exatamente.
Rico.
Uhum. E que disse, né, com suas palavras, que se tivesse um avião viciado em crack, ele vende o avião para bancar o vício.
Nessa mesma série de matérias que eu produzi, eu entrevistei um, Luciano, que se passou por sóbrio, Júnior, ganhou a confiança do traficante e consumiu toda a droga que o traficante passou para ele vender. Tipo, o traficante passou para ele 100 petecas de crack na confiança, porque ele se passou por sóbrio, não é? A necessidade foi tão grande que ele se passou por sóbrio, conseguiu a confiança do traficante, pegou a droga com um prazo de 5, 6 dias, né, para devolver o dinheiro. Diz que consumiu toda a droga, Luciano. Ele disse que não vendeu uma pedra sequer. E disse que no dia do encontro, ele olhou para o traficante e disse: fumei tudo, me mate. Não tenho o que perder, pode me matar. Foi quando o traficante percebeu o quê? Que o prejuízo com a morte dele seria menor do que o prejuízo da droga. Foi quando ele partiu para a família do viciado, que é quem sofre direta ou indiretamente. Essa sofreu diretamente porque foi quem teve que pagar a dívida para nem ele morrer e nem tampouco os parentes, os familiares dele sofrer algum tipo de prejuízo.
A gente percebe numa situação como essa, e revela-se numa situação como essa, falha do poder público também, né? Porque você chega numa situação em que você vê a mãe desesperada, ela busca uma solução. É, e que, no primeiro momento, o que se imagina é que a solução seria simplesmente o afastamento do rapaz da sociedade. Ele foi para o CNIP, que é um local provisório, mas falha o poder público aí na recuperação.
É verdade.
Porque não é possível que a gente venha admitir nesse contexto também, por mais as situações que sejam apresentadas, de que não seja possível a recuperação, porque o que a gente percebe claramente que é uma falha do poder público em pessoas como essas e como o Júnior falou. Eu não acredito que é uma situação isolada. Situações como essas, elas se repetem diversas vezes em nosso país, em vários locais, mas é uma falha do poder público e aí está revelado no caso do menor, como também fica revelado em outras situações também, uma falha na recuperação dessas pessoas para devolver à sociedade.
Muitas vezes, Ney, já tive casos que a mãe denunciava o filho para proteger o filho, porque ela sabia que o filho já poderia ser morto pelo traficante ou por um rival dele. E ela chegava a denunciar a gente e dizia: olha, eu estou denunciando porque meu filho é assim. E ela chegava até a dizer aonde estava a droga escondida.
Ela preferia, entendeu, o filho preso do
preso,
que morto.
Preso do que morto.
Morto pelo
preso
traficante. Do
que morto. A gente vê que esse caso aí dessa mãe já é o contrário, né? Ela diz que o filho é preso, que ele vai para o CIMIP, como o nosso amigo Luciano disse, que é uma triagem, né, ali no sistema prisional, e não serve para nada, porque ele passa 15 dias ali naquela triagem e ele é solto. Né?
Deixa eu te perguntar uma coisa, usando da experiência que você tem, Júnior, lidando com situações como essa em 3 décadas. Há muitos casos desse, e talvez a maioria, né, que termina em desgraça. Né? Isso deve servir de
com
alerta
certeza,
também
para
as pessoas aí, para os jovens, para os pais, enfim. Mas naqueles casos em que houveram recuperação, o que foi que se percebeu em comum entre os casos? Quais são os caminhos que se observou aí em casos que deram certo e pessoas que conseguiram se transformar?
Você fala em relação ao viciado.
Isso.
Né? Olha só, o viciado, ele tem que primeiro querer sair do caminho das drogas. Se ele não quiser, não adianta você colocar ele em casa de recuperação, por só se for uma casa de recuperação paga, porque você está pagando, a família tem dinheiro, tem condições de pagar, paga, aí ele é lá trancafiado, ele fica naquela abstinência por 6, 8 meses em tratamento de desintoxicação, né? Mas esses pontos aí que a gente vê, essas casas de recuperação, ele fica ali se ele quiser. Ele vai embora.
E então, quando o sujeito quer, certo? Mas as forças dele não são suficientes.
Olha, a família tem que ajudar muito. A família tem que estar muito dentro desse querer do viciado para que ele consiga passar por isso. Porque a abstinência... se você ver vídeos que eu tenho de abstinência, é terrível. Tem casos que eles têm que ser amarrados, porque senão eles começam a tirar pedaços do corpo pela falta da droga, né? A falta da droga, eles causam uma abstinência terrível, terrível mesmo. Então, há casos que consegue a desintoxicação, né? Consegue recuperar. Aqui nós tínhamos aqui um pessoal que era um pastor, né? E a esposa dele, que era ali em São Domingos, né?
Desafio Jovem.
Desafio Jovem. Eles agora estão em Caruaru, ganharam um terreno lá em Caruaru. E eu vi ele, eu já fui visitar lá, já dei palestra lá. O pessoal já trabalhou comigo nas minhas palestras, esse pessoal, né? Levando o conhecimento deles, o que eles passaram quando viciados. E eles conseguiram se recuperar, porque eles queriam e tinham o apoio da família, entendeu? O apoio da família é muito importante no querer desse viciado, ele querer sair do caminho das drogas.
Ok, Júnior, muito obrigado pela sua vinda hoje aqui. Você vai estar vindo vários dias e nós vamos ter muitos assuntos como esse, inclusive Benildo, o nome do responsável pelo Desafio Jovem.
Isso, pastor Benildo.
Nós vamos trazer o pastor Benildo aqui, tá certo? Vamos trazer esse
Benildo
assunto
e
aqui.
Neide.
É isso, trazer mesmo. Esse casal aqui, isso vamos mesmo. Trazer esses assuntos várias vezes, certo? E acompanhar os acontecimentos e, claro, né, torcer aí para que tenhamos recuperação, para que a gente possa levar informações boas às pessoas, né? Então vamos trazer eles aqui, certo, Júnior? Mas muito obrigado. E se os vídeos que você falou não foram tão pesados, a gente veicula no programa também para conscientizar as pessoas
com certeza,
a que ponto chega, né? Em que situação chega uma pessoa que passa por isso.
Com certeza.
Vou chamar um intervalo, 30 segundos só, e a gente continua o programa. Depois do intervalo, nós vamos trazer a matéria e o lançamento do quadro aqui no programa Independente Sem Limites. O casal, né? O casal não, a dupla. Francis e Diógenes, que foram à Câmara de Vereadores de Santa Cruz entender que história foi aquela de proibir a imprensa de entrar, enfim. Houve muita coisa diferente ali, acamparam lá na frente e a gente traz daqui a pouquinho.
O Mercadão Supermercado adotou várias medidas para proteger você do novo coronavírus. Higienização diária das lojas e dos caixas. Álcool em gel para uso dos clientes. Limpeza constante das cestas e carrinhos de compras com álcool em gel. Conscientização sobre o espaçamento nas filas. Seguimos todas as recomendações do Ministério da Saúde, pois nosso compromisso é com o seu bem-estar. O Mercadão e você, juntos nessa luta.
Olha, profissionais de imprensa foram proibidos de ter acesso presencial nas primeiras reuniões da Câmara de Vereadores de Santa Cruz, né? Esse problema passou, né? Graças a Deus o presidente da Câmara voltou atrás na sua decisão. Mas quando aquilo estava acontecendo, a nossa equipe de reportagem contou com Diógenes Rodrigues e Francis Ruana e eles foram lá criar o cantinho da imprensa para protestar contra a decisão do presidente da casa e tentar entender o que estava acontecendo. Sobre a proibição da imprensa, Capilé alegou que cumpriu uma recomendação do Ministério Público para não permitir aglomeração na casa, né? Mas recaiu sobre um serviço essencial, que é a informação. Houve muita polêmica e a nossa equipe esteve lá. Essa matéria foi gravada no início, antes do carnaval, né? Há duas semanas atrás, quando o problema estava acontecendo, e a gente estreia, nesse momento, o novo quadro Sem Limite.
Essa é a primeira edição do quadro Sem Limites para o Santa Cruz Online. Eu sou Diógenes Rodrigues e a partir de agora, muita coisa vai mudar nessa cidade.
Eu sou Franci Ruana e estamos aqui do lado de fora da Câmara de Vereadores de Santa Cruz do Capibaribe, onde até a presente data a imprensa foi barrada. Isso mesmo que vocês ouviram, barrada de participar das reuniões, de fazer as cobranças, porque segundo o presidente da Câmara, nós somos responsáveis pela pandemia, será?
Deixa eu explicar direitinho aqui para vocês. O presidente da Câmara de Vereadores aqui de Santa Cruz de Capibaribe, Vossa Excelência Capilé, proibiu que a imprensa entrasse para cobrir as reuniões, que a imprensa não é um serviço essencial para a população, mas permitiu que o prefeito viesse com os funcionários da prefeitura, que a Guarda Municipal estivesse aqui, que os vereadores entrassem sem máscara. E a imprensa? Nada! Isso é justo?
Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Iremos acampar aqui para questionar os vereadores e ao presidente da Câmara porque ele fez isso com nós. É absurdo, não é, Diógenes?
É, infelizmente. Vereador Flávio Pontes!
É rápido, né? Tá bem na hora.
É rapidinho. É, chega em cima da hora, né? A gente tem tempo pra dar entrevista, né?
Não. Chega em cima da hora, não. Na hora.
No dia D, na hora H.
Vamos lá, qual é a perspectiva para esse seu mandato?
A perspectiva é a melhor possível, ajudar a cidade, ajudar nosso governo e fazer o melhor pela população.
O que você acha com a impedida da imprensa na Câmara de Vereadores?
Foi uma indicação do Ministério Público, o presidente acatou nesse primeiro momento, mas acredito que ele vai rever isso, porque o papel de vocês é extremamente importante.
Chegou aqui a vereadora Jéssica e nós vamos levar ela para o cantinho da imprensa. Vem, Jéssica, sentar aqui com a gente.
Ah, bagaceira! O que é que você está achando de mais um mandato da Câmara?
Olha, a gente agradece aí a população de ter nos concedido mais esse mandato. A gente lamenta tudo que está acontecendo em relação à presidência de forma ditatorial, que impede a imprensa de estar entrando e acompanhando os nossos trabalhos, como também de outras atitudes aqui dentro.
Certo. Jéssica, você acredita que a imprensa é a maior causadora da proliferação do coronavírus em Santa Cruz de Capibaribe?
Não, com certeza não. Ao contrário, né? A gente precisa dos meios de comunicação da imprensa para que a gente possa divulgar os nossos trabalhos, entre eles alguns que têm impacto justamente na preservação da vida, na conscientização das pessoas no sentido de que a vacinação é importante, de que é importante que elas mantenham todos os protocolos.
Inclusive também que use máscara, né, nobre vereadora? Aqui, pode falar qualquer coisa, a gente pode também perguntar qualquer coisa.
A gente está, assim, bem preocupado, né, com todas essas, esse conjunto de atitudes que está na Câmara de Santa Cruz de Capibaribe. A gente nunca teve um momento como a gente tem passado como esse, porque não só em relação à imprensa, em outras ações também dentro da Câmara, e a gente lamenta tudo isso, né.
Jéssica, eu tenho uma pergunta aqui de um internauta para você responder se é A, B ou C. Aqui não é Enem, mas vamos lá. Onde surgiu o novo coronavírus? Nos gabinetes dos vereadores, no plenário da Câmara ou no blog de Nelima?
Foi na China, né? Na cidade de Wuhan.
Ou seja, em nenhuma das alternativas. Então, nós estamos livres dessa origem, só estamos barrados na Câmara, né?
Pois é.
E aí, como é que você se sente nesse primeiro mandato, nessa segunda reunião da Câmara?
Rapaz, eu me sinto muito bem. Estou bastante animado, bastante feliz em estar podendo também contribuir para a minha cidade. Logo no começo de mandato, a gente já conseguiu construir boas ações. Enfim, sempre ouvindo as demandas da população, apressando muitas coisas para a gente cumprir, de fato, tudo aquilo que a gente prometeu na campanha. Então, isso me deixa muito feliz e muito entusiasmado para acabar o mandato de uma maneira muito positiva.
E o que você está achando da censura que a imprensa está sofrendo na cidade de Santa Cruz do Capibaribe? Qual a sua opinião?
Rapaz, vamos ter calma. Infelizmente, existe hoje um decreto, uma recomendação, inclusive, do Ministério Público também.
Uma recomendação do Ministério Público, mas só a Câmara de Vereadores de Santa Cruz de Capibaribe que aderiu, porque em Taquaritinga continua, em Brasília continua, em Caruaru continua.
Imprensa é serviço essencial.
Exatamente.
Mas eu acredito que vocês viram que o presidente Capilé convocou a imprensa para uma reunião, acredito que é bem para tratar disso, para tentar resolver esse problema.
Sim, mas a gente quer participar das reuniões onde os vereadores vão...
Colocar suas ideias.
Isso, colocar suas ideias.
Não, claro, é muito importante. Eu, por exemplo, aguardo ansiosamente a volta da imprensa. Fico muito feliz também de estar participando aqui desse momento com vocês. Eu acho que a imprensa é imprescindível para que a população saiba o que é que está acontecendo, saiba a opinião dos vereadores, saiba quem ele votou, se está representando ou não.
Eu vou convidar ele para vir para o cantinho da imprensa, já que a imprensa está proibida.
E aí, como está para esse ano, para o seu mandato, mais um mandato?
A gente está tranquilo, fazendo nosso trabalho, né?
Carlinhos Jacoabe.
Pois não.
O que é que o senhor, que Vossa Excelência, tem a falar sobre a imprensa proibida na Câmara de Vereadores?
Lamentável, né? A gente fica envergonhado. Eu, como vice-presidente dessa casa, quero dizer que não compactuo com o presidente Capilé, que nega a vocês da imprensa de Santa Cruz do Capibaribe a informação. Se você prestar atenção na última reunião que esteve aqui, né, ele permitiu que todo vereador colocasse os seus assessores.
Inclusive o prefeito veio, né?
Isso.
O prefeito não é funcionário da Câmara de Vereadores. Ele veio e ainda trouxe os funcionários da prefeitura junto com ele, que não são funcionários do Legislativo.
O prefeito entrou justamente com o vice-prefeito, porque é uma prerrogativa na primeira sessão de abertura o prefeito vir formalizar a boa sorte à Câmara de Santa Cruz do Cabaré. O que a gente não pode admitir é eu, a minha parte, com dois assessores que eu tenho, em vez de estar vocês da imprensa que leva a informação para Santa Cruz do Cabaribe, eu deixava em casa os meus dois assessores.
Olha para aquela câmera ali e dê um recado a todo mundo do Santa Cruz Online.
Pessoal do Santa Cruz Online, quero dizer que eu não pactuo com essa questão daqui do presidente dessa casa, que de uma forma
ditatorial
está censurando a imprensa de Santa Cruz do Capibaribe, bola murcha para o presidente dessa casa que está fazendo dessa situação. E parece que ele já abriu da parada, viu? Está querendo abrir já.
É, exatamente, já que a imprensa não tem espaço na Câmara de Vereadores, não tem o direito de assistir a Câmara, nós montamos nosso espaço aqui, né?
Pois é, o espaço até é bonzinho, viu? Capilar, senta aqui nessa cadeirinha.
Será que ele tem coragem?
Tem nada.
Ah, fica um desafio. Senta aqui, Capilé.
Mas vou mandar, que é meu último.
E aí, vai encarar?
Um abraço!
Me diz uma coisa, Capilé tá por aqui, né?
Não sei, tem que chamar a assessoria de comunicação dele.
Ele tá?
Tá.
Ele pode vir pro nosso cantinho da imprensa?
Não, ele disse que não se sente à vontade, não, não.
Então a gente pode ir até ele entrevistar?
Não, ele disse que não se sente à vontade de conceder essa entrevista nesse momento. Por isso que ele não se sente bem, nem lá, nem vocês indo até ele. Pede desculpas, em algum mal entendendo, mas infelizmente ele não pode.
Chega em mim. Sabe o que é isso? Correu com medo, passaram e cagou no dedo. Irmão Soares, como é que vai?
Tô bem.
Como é que você está? Irmão Soares...
O que aponta, vereador?
Eu já fui pra casa, eu quero todo mundo.
Irmão Soares, eu quero lhe convidar pra ir no cantinho da imprensa conosco. Porque a gente não tem espaço aqui, a gente montou o próprio nosso.
Não, não, tem espaço aí.
Não, aonde? A imprensa tá tem proibida espaço. De entrar
não, gente,
participar das sessões.
Por favor, das sessões não. Então a senhora está enganada.
A senhora está enganada. A senhora está enganada.
O presidente Capilé, que nega a vocês da imprensa de Santa Cruz do Capibaribe a informação.
O presidente teve que tomar esses cuidados. Você sabe que estamos vivendo um momento de pandemia.
A gente revê essa opinião dele, que a gente realmente precisa muito de vocês lá dentro.
A senhora está enganada.
Então todo mundo está errado.
Todo mundo está errado.
Irmão Soares,
tudo bem, tudo bem, tudo bem. Eu agradeço aí a vocês.
Por que foi proibido a imprensa de estar na reunião das câmaras?
Aí o...
Por conta do coronavírus?
O vereador, presidente da Câmara, Capilé, ele é a pessoa apta a responder a vocês.
Mas quando ele não quer vir, então não, você faz parte...
Aí, não, mas nesse caso aí, vereador Capilé é Capilé, né? Eu sou eu. É.
Chegamos no final da primeira edição do quadro Sem Limites. Vocês fiquem ligadinhos que vamos mostrar todos os problemas da cidade de Santa Cruz do Capibaribe.
Então se você tem algum problema na sua casa, na sua rua, na escola, fala com a gente que a gente vai lá falar. A gente pode não resolver, mas a gente vai falar e vai colocar a boca no trombone.
Tá aí, esse é o primeiro programa do novo quadro Sem Limites, que com certeza vai fazer muito sucesso, né? E vai estar todas as semanas como parte do conteúdo do programa Independente. Tempo encerrado, a gente vai comentar aqui no online, tá certo? Então você que acompanha o rádio, eu vou pedir para você acessar o nosso canal no YouTube e no Facebook para acompanhar aqui uma análise, né, do final do programa, e vamos ter muito mais conteúdos como esse nos próximos dias. Para sentir um pouco disso, eu fecho essa transmissão pela rádio também com um vídeo agora, né, uma chamada que mostra aí o que o programa Independente terá de segunda a sexta-feira, com os novos quadros, as novas participações.
Neste mês de fevereiro, o programa Independente volta com tudo e em novo formato. Novos quadros e novos participantes. Às segundas-feiras, a semana começa com a Sabatina Especial, no formato Roda Viva. Às terças e quintas, reportagens especiais com o quadro Realidade nas Ruas. Quartas e sextas, vamos desafiar a sociedade com o novo quadro Sem Limites. Às quintas-feiras, os bastidores do poder e da política estarão em foco com o quadro Imprensa Livre. E às sextas-feiras, a semana encerra com o quadro Pinga Fogo, com a participação dos vereadores Jéssica Cavalcante, Capilé e Carlinhos da Coab. E direto de Brasília, informações ao vivo com Leandro Magalhães. Temporada 2021 do programa Independente. Estreia dia 24 de fevereiro, com transmissão pelas rádios Vale FM, Toritama FM e Farol FM. Mais uma do Santa Cruz Online, o Agreste na palma da mão.
Muito bem, esse é um pouco do que nós vamos ter nos próximos dias. Hoje a gente estica um pouquinho no online agora, você que nos acompanha pelas páginas, né? Muito obrigado aí pela companhia. Para a gente ir fechando um pouquinho do assunto, conversando aqui ainda com o Luciano e César Melo, esse assunto da Câmara de Vereadores passou, tá certo? Isso aí foi resolvido, o presidente voltou atrás. Mas a partir de agora, eu queria um pouco aí da conclusão dos dois.
TBT bom para tu, Capilé.
A conclusão que se tira dessa nova formação da Câmara de Vereadores e o que se espera a partir de agora.
Rapidinho, parabenizar Jota Lima pela entrevista do último bloco, né? Deixei passar batido. Parabéns, Jota, não é à toa que eu considero você um dos melhores, se não o melhor, repórter da área policial do Agreste. E parabenizar o menino Gilvan, né? Pela edição
do vídeo.
É, no mesmo nível também dos principais programas de TV do Brasil, né? Aí a gente vê, Ney, a gente percebe o potencial de figuras que muitas vezes estão escondidas, que ainda não são conhecidas do grande público, mas que são tão talentosas aqui em nossa região para a comunicação, né?
César, acompanhar você na parabenizando também ao Jota Lima e ao Givan e também ao Diógenes e a France, que são espetaculares.
Inclusive, Diógenes está se recuperando aí de um procedimento, viu, Diógenes? Não vou falar qual é o procedimento,
não vou
dizer, certo? Mas deixa as pessoas curiosas, mas boa recuperação, logo, logo ele volta com a gente.
E aí, meu irmão, Jéssica foi pronta para a praia, né, velho? Blusa florida.
Ela entende de praia,
de sol. Ela ali se sentiu em Tamandaré, ficou à vontade. Diferente de professor Manuel, né? É professor Emanuel, não, né? Emanuel só, né?
Emanuel.
Emanuel estava já bem composto ali, de terno, de todo, né? Comedido. Jéssica não, Jéssica foi pronta para a cadeira de praia. Carlinhos da Coab, como disse Luciano, fora do ar. Se escorou, né, Luciano?
Ah, tomou conta ali da cadeira.
Ô, velho, e Carlinhos...
Ficou esperando, foi...
É o típico
outros.
Aluno de quinto ano, né, velho? De quinta série. Ele ficou esperando, ele ficou atucaiando quem seria o próximo. Vai Soares, e aí Soares se mostrou um tanto quanto tem. Esse Carlinhos ali por fora, tirando onda, quando Soares diz, o que é que tá acontecendo, vereador? O que é que tá vendo? Ele faz, te vira, já dei a minha entrevista, é a tua vez agora. E aí, Soares, não pode perder a paciência tão fácil, não. Não pode se desestabilizar tão fácil, não, porque os meninos, na verdade, estavam ali fazendo uma brincadeira saudável e não agrediram absolutamente ninguém, né?
E não vai ser o último, isso foi o primeiro de várias...
Já imaginou se você se transformar numa pessoa antipática, aquilo ali, aonde esses meninos estiverem... Hã? Pia quem tá ali, nosso amigo Soares. Não dá certo, então eu não recomendo que você trilhe por esse caminho. E somente para falar...
Se ficar com raiva é pior, né?
Se ficar com raiva, se pegar é pior, isso é igual a apelido. E para fechar e passar a bola para Luciano, sobre a Câmara. É uma Câmara que eu percebo que existe um subjugamento sobre
deixa
a composição.
Antes de você entrar no assunto sério, certo? Para a gente encerrar aqui. Deixa eu fazer uma pergunta a vocês. Nós preparamos um quiz de perguntas para esse quadro.
É para responder sério ou não?
Não, para responder dentro das respostas aqui. Escolher uma das respostas. Certo. Mas não deu tempo perguntar aos vereadores, né? É tanta coisa. Mas vou perguntar a vocês uma pergunta que não deu para sair. Vocês vão responder aqui. O que é mais forte? Vocês dois.
Certo.
Opção A. A contaminação do vírus através da imprensa. Opção B. A contaminação do vírus em Manaus. Opção C. A máscara do vereador Carlinhos da Coab.
Minha nossa senhora. Letra B, velho. Letra B, né, Luciano?
Eu vou acompanhar o relato.
Não vamos iniciar essa etapa. Ô, Ney. Aí tu passa uma bola quadrada dessas pra mim e Luciano.
Pode seguir.
Salvo porque você respondeu primeiro, eu tava
justamente, justamente Luciano. Pega o bigu.
Quase que eu dou outra resposta.
Fica quieto, vai a minha, que o caminho aqui é mais suave. Eu cheguei aqui em Santa Cruz em 2009 e me lembro como hoje, a primeira sessão da Câmara que eu participei fazendo a cobertura, então, pela Rádio Vale. O time Taboquinha, à época, tinha Diogo Moraes, Ernesto Maia, Diomedes Brito, Fernando Aragão e Dimas Dantas. O time Boca Preta tinha, então, Doutor Nanau, Afrânio Marques, Zezinho Buxim, Júnior Gomes e Francisco Ricardo. Eram dois grandes times, duas grandes composições. Quatro anos depois, houve uma expansão, o número de vagas cresceu. O que, à época, eu já dizia, não significa que vamos qualificar, vamos quantificar o legislativo. Houve a inserção, então, de figuras como Luciano, como Nara, eu acho que Vânio Vieira e mais algumas outras peças Carlinhos que estrearam, Carlinhos da Coab, estrearam no legislativo. Quatro anos depois, houve uma renovação, que não significou, à época, uma qualificação. Ficaram de fora Afrânio Marques, ficaram de fora Luciano Bezerra, Nara Leandro, Vânio, que meio que optou por aquele caminho torto, Zezinho Buxinho e tantos outros que acabaram deixando o legislativo. Nessa eleição de agora, Ney, novamente uma grande renovação, impulsionada principalmente por um momento dificílimo que a Câmara atravessou ao longo de quatro anos. A Câmara de Santa Cruz, que sempre foi vista como uma Câmara modelo exemplar, passou a ser vista como uma Câmara de esquemas, uma Câmara de conchavos, uma Câmara onde o vereador subia o próprio salário ou criava um subsídio para se beneficiar. Essa foi a imagem que foi trabalhada por quem defendia a tal renovação e que chegou forte no ano da eleição. Temos aí uma Câmara nova, representada pelos mais variados segmentos da sociedade. É subjugada. Talvez no ar ninguém, a maior parte não diga, mas fora do ar praticamente todos dizem que a Câmara de hoje é uma das câmaras, se não a Câmara mais fraca da história política de Santa Cruz. Eu prefiro esperar para ver. Eu já superestimei, como eu já subestimei políticos ao longo desses 20 anos que eu tenho de imprensa. Eu espero, sinceramente, estar subestimando. Para lá na frente eu perceber, ó, fulano, que aparentemente não apresentava tantas condições, é um bom vereador. Eu torço para que eu me surpreenda positivamente, Ney.
Eu avalio inicialmente de que realmente é muito cedo para fazer uma avaliação da Câmara agora. E aí falo como quem passou também pela a Câmara de Vereadores de Santa Cruz. O fato é que, sob uma ótica, a Câmara vai ser avaliada pelos seus discursos, pelo uso da tribuna e pelas essas situações que o César falou agora há pouco. E a Câmara, a última composição, ela passou muito. André Tadeu foi o 18º membro naquela Câmara com a quantidade de pautas que levantou naquela discussão. Uma outra coisa é o trabalho interno que vai ser desenvolvido nas proposições legislativas, o que vai ser desenvolvido nas comissões, e isso faz diferença para o resultado do trabalho legislativo. Por isso eu acho muito cedo uma avaliação agora, porque nós nem temos ainda tribuna suficiente para avaliar sobre esse aspecto da vitrine que fica o vereador, e não temos ainda uma produção legislativa ali pelas comissões capaz de a gente fazer uma avaliação desses novos vereadores. É preciso esperar, é preciso avaliar essa produção para que a gente possa...
Mas pela característica de cada um, Luciano, considerando que alguns já vieram de outra legislatura, não dá para ter uma ideia, não?
Por que não dá, Ney? A Câmara, ela é a Câmara, a Assembleia Legislativa, o Congresso, ela é a caixa de ressonância da sociedade. Ela representa o que a sociedade escolheu naquele momento da eleição.
E essa Câmara nossa atual é bem plural.
E aí se espera, o que se espera, o que a sociedade escolheu, é que ela corresponda sobre essa perspectiva. Então eu acho que é preciso esperar. É preciso esperar, por exemplo, nós temos uma vereadora como a vereadora Nega, que defende ali a pauta da defesa animal, e acho que pela primeira vez, em que pese Jéssica, já tinha desenvolvido um trabalho nesse sentido, mas nós temos alguém que defende especificamente essa pauta. Como serão os trabalhos desenvolvidos? Como ela vai se comportar? Como vai ser a produção dela nesse sentido? Como vai ser as proposições nos projetos de leis que foram apresentados para que ela possa conciliar com essa pauta, né? Citando ela como exemplo, mas nós temos, por exemplo, o Vando da Certec, que tem uma pauta ligada à zona rural. Como é que ele vai se portar na sua produção legislativa ou como ele vai contribuir nas demais propostas que foram apresentadas na defesa dessa área em que ele milita? Por isso que é preciso esperar para que a gente possa fazer uma avaliação sobre essa perspectiva do que a gente vê na vitrine, que é a tribuna, mas também da produção legislativa.
E lembrando que toda legislatura tem também vereador que se esconde, vereador que evita polêmica, vereador que pouco usa tribuna, vereador que gosta de comissões, vereador que se esconde de comissões. Toda legislatura tem isso. Você foi vereador, Luciano, sabe muito bem disso, que o dia a dia da Câmara é bem mais amplo que aqueles 7, 10 minutos que um vereador ocupa na tribuna.
Nós tínhamos a época, e me parece que a gente volta com uma situação muito boa na Comissão de Legislação e Justiça, o que eu pude apurar. À época, nós tínhamos uma Comissão de Legislação e Justiça que ela funcionava bem, que ela promovia audiências públicas para discutir algumas proposições que eram levadas à Câmara, que os vereadores participavam daquelas comissões de legislação e justiça, e eram comissões que elas não estavam tão visíveis para a população quando era na hora da tribuna, mas que funcionava, mas que se debatia. Passou-se um tempo em que, não me recordo agora que o vereador que esteve à frente da comissão, mas que não houve esses debates, essas discussões. Segundo o que eu venho acompanhando, a comissão, acho que está presidida por Gilson agora, o presidente, né? Segundo eu soube, houve bons debates já nessa comissão, houve realmente uma apreciação do conteúdo que está sendo apresentado.
Já hoje,
e isso,
né?
Já hoje. Isso é o que vai refletir lá na frente no bom trabalho e na qualidade do que a Câmara vem apresentar.
Cinco comissões, deixa eu só buscar aqui uma matéria, inclusive está no blog do nosso amigo Nilson, que já foi, inclusive, curiosamente, seu
assessor.
Seu assessor.
Para mim, um dos exemplos de servidor público é o Nilson Pereira. Realmente é dedicadíssimo.
Que foi assessor durante um bom tempo de nosso amigo Zé Minhoca. Né? Mas, enfim, eu não consegui achar aqui. A gente pode trazer em um outro momento. Mas é importante. Esse trabalho de comissões é importante, Ney. É onde você percebe realmente. É onde, na verdade, as matérias mais importantes, mais relevantes, são discutidas. Ninguém pense que a matéria é definida ali na votação no plenário, não.
E que nem o trabalho do vereador também era tribuna, não é?
Justamente, a comissão muitas vezes altera um texto, a comissão muitas vezes veta, a comissão muitas vezes retarda ou acelera o andamento de uma matéria. Eu acho muito importante e acho que seria salutar demais que todos acompanhassem, além daqueles 7 minutos, além daqueles 10 minutos, o seu vereador ao longo de 4 anos. E lembrando, por incrível que pareça, tem vereador de 7 minutos por semana que ainda consegue fazer 7 minutos meia boca.
E deixa eu parabenizar aqui a Câmara, não lembro se na legislatura passada tinha isso, mas as reuniões da comissão, pelo menos eu vi hoje em um grupo do WhatsApp, ela sendo divulgada também essa reunião. Que isso é importante para que a sociedade ela não resuma a percepção que ela tem da Câmara de Vereadores apenas nas quintas-feiras ou nas terças-feiras, como o César bem falou, naqueles 7 minutos. Os debates das comissões, eles sim, são os debates que eu considero mais importante, que se discute realmente aquela proposição que está sendo apresentada. E é importantíssimo que a sociedade ela possa acompanhar esse debate nas comissões.
Muito bem, a gente
rendeu,
vai...
Aqui.
Oi?
Está rendendo.
Rendeu,
bem, né?
Rendeu. Estouramos o tempo aqui, certo? Isso vai acontecer sempre, vamos ter um tempo a mais para falar.
Quero saber o que é que o senhor vai fazer quando Paulo Câmara disser toque de recolher, 8 horas, eu vou ter que dormir aqui.
Paulo Câmara não é capilé, a imprensa é essencial, a gente pode permanecer trabalhando, porque os canais de TV não fecham.
Eu vou levar uma caneca dessa daqui, quando o guarda me parar...
As emissoras de rádio vão continuar no ar. Então, vamos sempre ter...
Senhor, deixa eu te perseguir capilé. Capilé já pediu desculpas.
Foi?
Pediu, não sei se pediu ao senhor, mas
desculpa, não vi não. Mas vamos lá, a gente vai sempre passar um pouquinho do horário, tá certo? E trazer com mais tranquilidade esses assuntos para vocês, também no online. A todos um grande abraço, deixar aqui, né, o nosso cumprimento também, né, o nosso reconhecimento ao Marconi Bernardo, jornalista, né, que está aqui nos bastidores, faz parte da produção hoje do programa Independente.
Ah, e Elivaldo, é Marconi Bernardo,
é? É Marconi Bernardo. E Elivaldo Araújo.
Ele é o famoso, então, Marconi Bernardo é ele.
É Bernardinho, né? Ah, e Elivaldo Araújo, que é o veterano, né, da Avante também, sempre conosco aqui na técnica do nosso programa e também na produção. Muita coisa ainda vai acontecer, vamos ter outras participações. Amanhã a apresentação é do Ralph Lagos, vai ter aqui o assunto, né, relacionado aos efeitos ainda da pandemia, essas proibições, restrições, na verdade, de horário, né, que nós temos para os próximos dias, os efeitos que isso vai acontecer. Participação de Bruno Bezerra, participação de outros convidados, o resumo do que acontecer na Câmara de Vereadores amanhã nós teremos aqui nesse programa. E na sexta-feira é a vez do quadro Pinga Fogo. Nós mudamos o nome para Pinga Fogo em homenagem ao jornalista Hinaldo Sampaio, né? Ele que foi o primeiro colunista do Jornal do Comércio nessa coluna, que fundou a banda Pinga Fogo. Tem homenagem a esse nosso parceiro em memória, né? A gente coloca o nome do quadro Pinga Fogo, estaremos aqui com os vereadores Capilé, Jéssica Cavalcante e Carlinhos da Coab. A apresentação do quadro é do Ralph Lagos. É muito conteúdo, é muita coisa acontecendo. Segunda-feira, sabatina especial no formato Roda Viva, mais um quadro novo que a gente vai estrear e, enfim, vamos seguindo aí os dias com muita coisa pela frente. Luciano, César, muito obrigado pela vinda de vocês.
Um obrigado, boa noite a todos.
Agradecendo novamente ao Júnior da Rocan, que continuou conosco aqui ainda, e a você que participou conosco, que esteve nos acompanhando até agora. Um grande abraço, boa noite.
Programa Independente, direto dos estúdios do Santa Cruz Online. Oferecimento: Viana e Moura. Morar bem ficou mais fácil. Nacional Têxtil, a malha que você precisa com a qualidade que você quer. Via Motos, acelerando com você. Clínica Santa Ana, especializada em cuidar de você. Satex Têxtil, distribuidor exclusivo das malhas Grantex. Porfírio Calçados e Espaço do Calçado. Sangue Digital, Comunicação Visual. Mercadão, o supermercado da cidade. JCL Casa e Construção, fácil de chegar, melhor para comprar. Auto Pronto, a mais completa loja de peças e serviços mecânicos em Santa Cruz. Rede.com, você digital.